Cascavel. CBN Cascavel, 93,9 FM.
Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, 10 horas, 5 minutos. E nós vamos atualizar as informações, vamos falar um pouco mais sobre a 45ª Expo Inter, mais uma edição dessa que é uma das principais feiras agropecuárias do país. E a expectativa até o dia 4 de setembro, começou no sábado, no último sábado, vai até 4 de setembro. A expectativa dos organizadores é que mais de 600 mil pessoas visitem a feira no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. E agora nós vamos conversar com Fernando Figueiredo, gerente comercial agrícola de uma empresa gigante japonesa, fabricante de maquinário compacto para os setores agrícola e de construção. E vamos falar da feira e sobre a mecanização nas pequenas e médias lavouras. Fernando, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia a todos. Prazer estar aqui falando com vocês.
Qual é a avaliação que você faz até o momento da Expo Inter 2022, o movimento e o que mais chama a atenção na feira?
A feira está superando todas as expectativas para nós. Em especial, como todas as feiras que nós fizemos esse ano, estão superando as expectativas. Só para você ter uma ideia, nós já estamos com 55% da meta que nós tínhamos para a feira atingida e nem chegamos ainda na metade da feira, mas o movimento está muito bom, os clientes estão bem ansiosos para isso, então a gente está bem contente com o que está acontecendo aqui na feira, na Expo Inter, na 45ª Expo Inter aqui.
E quais são as soluções mais procuradas pelos pequenos e médios produtores?
Na verdade, o pequeno e médio produtor, principalmente o pequeno, muitas vezes ele não planta porque ele não tem como colher, né? A empresa está trazendo uma colheitadeira de pequeno porte que está sendo um grande sucesso. Nós lançamos ela já no AgriShow desse ano e agora trouxemos pela primeira vez aqui na Expo Inter. Então está sendo a máquina, aí, vamos dizer, o xodó da feira. Todos os clientes muito interessados, ver o que a máquina é capaz de fazer. Muitas máquinas de colheita, elas são feitas de grande porte para grandes propriedades, grandes produtores rurais, e nós estamos trazendo um equipamento de menor porte aí, com um preço bastante atrativo também, para que o pequeno produtor possa colher aquilo que ele está plantando, né?
E com as novas tecnologias, com os avanços, a cada ano muitas novidades, não, Fernando?
Sempre, sempre. Eu acho que o mercado do pequeno produtor, a agricultura familiar principalmente, é o que alimenta aí o nosso dia a dia. 90% da nossa comida que a gente come no dia a dia vem do pequeno produtor rural, né, da agricultura familiar. Então, é um público bastante interessante e nós somos bem focados nisso, bem focados em atender esse pequeno produtor com tratores de pequena potência, tratores de média potência. Então, é o que o produtor rural precisa e a gente busca trazer essas soluções para o pequeno produtor rural aí todos os dias.
E nesta feira, vamos reforçar aqui, você falava sobre as novidades, especificamente em relação à marca. Qual que é a principal novidade aí para a feira?
Então, a nossa principal novidade é uma colheitadeira, né, uma YH 880. Ela tem 2,30 metros de boca de colheita. E é uma máquina que ela passa tranquilamente numa porteira, então o pequeno produtor consegue fazer o trabalho de colheita com essa máquina, transportar essa máquina com mais facilidade. Nós descobrimos também um novo nicho de mercado, que principalmente no café, onde os produtores estão plantando no meio das ruas de café, dos cafés mais novos. Um café demora aí de 2 anos e meio a 3 anos para poder gerar renda, então ele consegue colher aí soja, consegue colher milho na Rua do Café, e aqui principalmente na Expo Inter, na região do Rio Grande do Sul, onde o arroz é muito forte. Então a máquina ela é bem específica para colheita de arroz. A Yamaha ela é uma tecnologia japonesa, e o povo japonês, o oriental, ele come, a base da alimentação do oriental é o arroz. Então, a Yamaha é uma especialista em fabricação de máquinas aí para colheita do arroz também, né? Não só para milho, não só para soja, como a gente tem aqui no Brasil, né? E também uma transplantadeira de mudas para pequeno produtor, para família, onde o pequeno produtor consegue aí plantar todo tipo de hortaliça, alface, repolho, aquela coisa toda, e com mão de obra mecanizada. Hoje a horticultura ela é o segmento onde menos se mecaniza no Brasil, né? Então nós estamos trazendo também mecanização para o pequeno produtor rural, principalmente no plantio de hortaliças.
Fernando, como que você vê o atual cenário? Esse é um ano político, a gente não vai entrar aqui no mérito da questão, mas nós vivemos aí um período de estiagem também, se fala muito na crise hídrica, a produção ela caiu, inclusive aqui no sul do Brasil, o Paraná é celeiro também, a região oeste aqui do Paraná, nós tivemos aí problemas com a estiagem. Como que você vê esse lado econômico, fazendo referência também com o agro, e as perspectivas aí para um futuro próximo?
Eu costumo dizer que o agro não vai parar nunca, né? O agro não para, nunca parou, aí 30% do nosso PIB ele é gerado pelo agro. Eu estou sentindo aqui com os clientes, principalmente aqui na região sul, eles não estão muito preocupados com eleição nesse momento, isso é importante, os investimentos eu acredito que ainda vão continuar, claro que não no crescimento que vinha há 2 anos atrás, quando se faltou maquinário, se faltou equipamento, então a gente vai se adequar a isso, né? Até mesmo por causa dos juros, né? Hoje os juros estão mais elevados, a falta de crédito também é uma coisa que atrapalha, mas eu acredito que ainda os investimentos no agronegócio não vão parar nos próximos anos, aí a tendência é continuar, pelo menos se manter essa questão do agronegócio, tá?
Uma pergunta aqui do ouvinte, o Nelson, ele diz o seguinte: e essa gigante japonesa está cada vez mais presente no Brasil? Pergunta aí ao Fernando.
Cada vez mais presente no Brasil. Nós retornamos ao mercado agrícola no ano de 2017, nós estamos retomando aí a venda de máquinas no Brasil. Nós tínhamos uma outra empresa que fabricava os tratores com a nossa marca, hoje a Yamar ela assumiu novamente a fabricação de máquinas. Inclusive, eu estive em Cascavel há uns 2 meses atrás, eu fui até a Secretaria de Agricultura conhecer um pouco do perfil do produtor rural, né, e nós decidimos aí, em conjunto com mais um grupo de empresários, montar a nossa segunda, terceira concessionária no Paraná, né, e vai ser justamente a cidade de Cascavel que foi escolhida para montar, devido ao perfil dos clientes, ao perfil da região. Então, é uma empresa que vem crescendo aí a passos largos e graças aí às tecnologias que a gente traz aí, principalmente para o pequeno produtor rural.
Tem gente perguntando aqui também, e eu vou colocar para o Fernando, os ouvintes vão interagindo aqui de toda a região oeste e a gente vai colocando para o nosso entrevistado. Quando se fala sobre mecanização, pequenas e médias lavouras, tem as grandes lavouras também Brasil afora, o agro é muito forte, tem dado grande contribuição para a economia brasileira. Fernando, você vê espaço para exploração de terras ainda, ou a visão está mais na produtividade e na aplicação das novas tecnologias para que a gente possa produzir mais para o mundo?
Eu acho que o Brasil é um país abençoado por Deus, né? Pelo clima que nós temos, pela terra que nós temos, a qualidade da terra, do solo que nós temos. Eu vejo não só o aumento da produtividade, que eu acho que isso é uma busca constante, principalmente, vou dar um exemplo do Japão, que é a nossa mãe, né, nossa matriz, eles não têm para onde expandir, então precisa aumentar a produtividade, e lógico, essas tecnologias vêm para, acabam vindo para nós, mas ainda temos terras ainda para abrir, respeitando aí toda a questão ambiental, que nós temos as exigências e que eu acho também muito importante, mas nós temos muita coisa ainda para explorar no Brasil. E eu acredito que nós temos muito que incentivar o pequeno agricultor, né? Para que o pequeno agricultor não saia, possa ter tecnologia para passar para os filhos, para passar aí para os netos, e que eles continuem na terra, né? Para produzindo aí, produzindo alimentação, produzindo, nós vamos alimentar o mundo, isso eu não tenho a menor dúvida, né? Então aqui, o Brasil ele deixou de ser o celeiro do mundo, né? Virou a horta, né? Então muita gente vem de fora buscar coisas aqui, e aí eu acho que isso, a tendência é só aumentar.
Tem um ouvinte aqui perguntando, o Armando, quanto que custa uma máquina dessas? Ele está fazendo referência aí aos maquinários, você tem mais ou menos o preço para se ter uma ideia? Porque nós temos aqui o Show Rural, recentemente aconteceu, nós vivemos aí um período em razão da pandemia, da suspensão dos eventos. O último Show Rural foi um sucesso aqui em Cascavel. Tem a Expovel, que é uma feira agropecuária. O Show Rural com um maquinário aí de R$2 milhões, enfim. O pessoal quer saber também sobre esses equipamentos, esses maquinários. Você pode falar alguma coisa também, Fernando?
Falar em preços é complicado, mas eu posso dar uma noção de preço. Pelo menos 1/3 do valor de uma máquina grande ela vai custar, né? É um terço, um quarto do valor de uma máquina, é uma colheitadeira grande, é o custo de uma máquina dessa hoje para o produtor adquirir, né? Isso também ele pode prestar serviço, porque é uma máquina fácil de transporte, ele pode colocar num caminhão 3/4 que ele consegue transportar. Então é uma máquina que o que a Yanmar pensa muito é no retorno que ele vai ter, o quanto tempo ele vai poder pagar esse equipamento, né? E já dando aí de primeira mão a notícia, nós vamos estar presentes na próxima Show Rural Copavel, né? Agora nós temos uma concessionária, nós estávamos participando justamente porque nós não tínhamos concessionária na região, mas nós vamos estar presentes aí na próxima Show Rural Copavel e vamos mostrar esse equipamento aí para todo o público aí no Paraná.
Agora, uma coisa é certa, com as tecnologias é necessário um investimento, tem a contrapartida, realmente isso dá aí um retorno satisfatório. Quem quer crescer tem que acompanhar essas tecnologias, não, Fernando?
Eu respeito a palavra de um concessionário nosso, o pai de um dos nossos concessionários, o senhor Belenzier, ele disse que sem estrutura você não cresce, né? Sem investimento você não cresce. Isso serve para todos os segmentos, né? Principalmente no agro, né? Então, investir em equipamento, investir em maquinário, investir em tecnologia, isso é uma evolução constante. Nós já temos muitas tecnologias aí que nós estamos pensando em trazer para o Brasil, porque chegou a hora do brasileiro também começar a investir em mais tecnologia, né? Nós já temos, por exemplo, tratores com rastreamento, tratores de menos de 50 cavalos de potência com rastreamento via satélite. Nenhum trator nessa faixa de potência desconheço que tem essa tecnologia, né? Isso nos abre caminho para uma série de coisas. Então nós vamos introduzir isso aqui no mercado também aos poucos, né?
Nós precisamos encerrar, mas se a gente for atender aqui todos os nossos ouvintes, a gente agradece carinhosamente, a gente vai até meio-dia, viu, Fernando? Tem o Vilmar que diz o seguinte, e as linhas de crédito, tem aí os financiamentos, tudo isso facilita também, mas vivemos um período de inflação, juros altos, embora agora a taxa Selic acho que não vai ficar subindo tanto, né? Pelo menos é o que a gente tem observado do último relatório do Banco Central. Mas tem as linhas de financiamento, a situação no Brasil em termos de aquisição dessas máquinas, a situação ainda é interessante, é isso?
Na verdade, eu acho que todos os fabricantes, eles investem nas parcerias de banco de fábrica, né? Nós temos uma parceria de banco de fábrica em que a taxa de juros ela é similar à taxa do Modern Frota, então nós não dependemos tanto do Modern Frota para fazer a aquisição, porém nós temos equipamentos de pequeno porte que se enquadram, que tem ainda muito dinheiro ainda na questão do Mais Alimentos, então o cliente pode comprar um trator de pequeno porte através do Mais Alimentos, e esse dinheiro ainda a gente espera que dure ainda por um tempo, né? Porque os grandes também, lógico, equipamento maior, você agrega maior valor e você diminui o tempo de disponibilidade dessas linhas de crédito. Então, para a gente não depender disso, a gente trabalha com parcerias com banco, com financiamentos, então com taxas similares aí ao que a BNDES oferece hoje no Brasil.
E quando que a Yanmar vai estar em Cascavel?
Nós vamos participar com certeza aí do próximo Show Rural Copavel. Em breve teremos uma loja em Cascavel, num ponto bem localizado, vai ser um ponto de visibilidade, aí um ponto conhecido aí por ter marcas de máquina já na estrada onde a loja vai ser montada. Então nós vamos ter mais um ponto de apoio, será a nossa concessionária de número 56, e nós temos aí plano de expansão para mais 4 concessionárias do mesmo grupo, também aí em cidades aí estratégicas aí no Paraná.
O Gustavo Gama já está interagindo conosco aqui pelas plataformas digitais. Novembro a loja já estará funcionando. Fernando Figueiredo, muito obrigado pela participação aqui na CBN Cascavel e sucesso aí na feira em Esteio, Rio Grande do Sul, a Expo Inter 2022.
Eu que agradeço a todos os ouvintes, foi um prazer falar com a CBN, e o meu muito obrigado, e se puderem visitar a Expo Inter, a gente vai estar aqui à disposição para atender todo mundo.
Conversamos com o Fernando Figueiredo, gerente comercial de uma empresa gigante, japonesa, fabricante de maquinário compacto para os setores agrícola e de construção. Falamos sobre a feira, falamos sobre mecanização nas pequenas e médias lavouras, informações importantes e com novidade aí, a empresa em breve estará também com loja aqui em Cascavel. É a Expo Inter, a 45ª edição, que começou no sábado e segue até o dia 4 de setembro. Lembrando que 600 mil pessoas são aguardadas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul, durante esses dias, de sábado até o próximo dia 4 de setembro. Agora, 10h20.